Estamos aqui para anunciar a nova composição do secretariado. Das 17 secretarias, 9 titulares permanecem, a saber, o secretário de Estado de Governo, Danilo de Castro, a secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, Maria Tchelle Simões Pires, a secretária de Estado de Planejamento e Gestão, Renata Maria Paes Lulena, secretário de Estado de Fazenda, Leonardo Maurício Colomini Lima, secretário de Estado de Defesa Social, Rômulo de Carvalho Ferraz, secretário de Estado de Educação, professora Ana Lúcia Almeida Gazola, secretário de Estado de Cultura, Eliane Denise Barreiras Oliveira, secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nácio Rodrigues da Silveira. Secretário de Estado de Turismo e Esportes, Tiago Nascimento de Lacerda. E nas demais pastas, os novos titulares. Secretário de Estado de Saúde, José Geraldo de Oliveira Prado, funcionário de carreira da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e até recentemente secretário-geral da mesa da casa. O acompanhei durante a minha trajetória no Parlamento e pude aprovar e atestar a sua capacidade de gestão e a sua alta acessibilidade pública. Portanto, tenho certeza que aquela importante pasta estará entregue em boas mãos. Secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, uma indicação feita pelo Partido Democratas, Eduardo Prates Otaviani Berto, que já ocupou a presidência da ACEMINAS, da Associação Comercial de Minas. Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, o economista Rogério Nery de Siqueira Silva, empresário de larga experiência, CEO de um grupo importante de comunicação e de outras atividades, sediado em Uberlândia. Atualmente ele ocupa a presidência da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia e também é uma das vice-presidências da Federamina, vem para dar a sua contribuição com uma visão empresarial para o desenvolvimento da atividade econômica em nosso Estado. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana, Alencar Santos Viana Filho, indicado pelo Partido da República, já é um elemento que trabalha e exerceu diversas funções públicas. Inicialmente foi funcionário de carreira da Fundação João Pinheiro, um técnico de comprovada competência e também assegurando seu espírito público. Ele ocupava, era secretário adjunto da pasta e agora assume a titularidade da pasta. Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também liderança do meio, que é da cidade de Governador Valadares, já ocupava a secretaria, já era adjunto da pasta e agora ascende a titularidade da pasta, André Luiz Coelho Merlo, por indicação do PDT. Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, Fabrício Torres Sampaio, ex-secretário adjunto da pasta, que tem uma larga experiência e uma vida dedicada como funcionário público a essa área tão importante. Secretário de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais, Raimundo Benoni Franco, que é funcionário de carreira da CEMIG, onde ocupava o cargo de ouvidor naquela empresa, secretário-geral do PPS, é homem do Jequitinhonha, nascido em Salinas. Seu pai foi prefeito municipal daquele importante município, também dotado de espírito público, e ficará à frente desta importante pasta. Além das secretarias, ocupará também na área de governança, a Secretaria-Geral de Governadoria, o ex-prefeito de Juiz de Fora, ex-deputado federal e atual secretário de Desenvolvimento Social, aliás, desculpa, de Desenvolvimento Municipal de Belo Horizonte.
O nome dele?
Custódio Antônio de Matos. O novo advogado-geral do Estado será procurador-geral do Estado, Dr. Rony Luiz Torres Alves da Silva, que substitui o atual procurador-geral, Dr. Marco Antônio Romanelli. Era o seu imediato e Dr. Romanelli continuará também prestando seus relevantes serviços na nossa advocacia geral. Controlador-geral do Estado, Dr. Júlio César Santos Esteves, funcionário de carreira da Assembleia, da Procuradoria da Assembleia, que hoje já empresta seus relevantes serviços na Secretaria da Casa Civil. O presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas permanece, o Dr. André Vitor Santos Barrento. O novo chefe de Polícia Civil é o delegado Oliveira Santiago Maciel, que era o titular do DETRAN, com larga experiência também e com reconhecida liderança no seio desta instituição. O novo comandante do Corpo de Bombeiros Militar é o coronel Ivan Gamaliel Pinto, que era o chefe do Estado-Maior. O novo chefe do Gabinete Militar é o coronel Alex de Mello. Essas são, portanto, as alterações e a nova equipe de governo que fará face a esses 9 meses, mantendo com certeza, como eu tenho frisado, o mesmo norte, os mesmos princípios e, naturalmente, procurando levar avante esse legado que o governador Antônio Anastasia deixou na sua gestão, com um compromisso irretocável de manter todos os projetos, todas as ações de governo, para que possamos daqui, sair daqui ao final e ao cabo, com a renovação da confiança dos mineiros e mineiras.
Esses nomes, o senhor indicou quais aí?
Em realidade, a formação de governo não é uma escolha de ordem pessoal. Ela reflete, com certeza, uma meditação muito grande, a busca da competência e do espírito público, onde quer que ele esteja. Naturalmente, guiado por esses princípios e ouvindo os partidos que compõem a aliança, é que buscamos a formação, a nova formação.
Governador, além do secretariado, tem fundações, autarquias, secretários adjuntos. O senhor muda muito ou vai dar continuidade aos que estão aí?
Não há nenhuma mudança prevista nas autarquias, fundações, nas nossas empresas estatais, a não ser decorrente da vacância, ou a não ser também em função de um movimento natural que possa surgir como necessidade de substituição. Neste momento presente, nada se configura como alteração.
Como é que está a conversa com o pessoal do Sindut? O senhor esteve presente? Como é que está a negociação dessa questão da lei 100 que está vencida?
Bom, em primeiro lugar, é importante colocar que a lei 100, a exemplo dela, inúmeros outros estados procurando corrigir uma questão que vinha de décadas, entenderam de encaminhar os funcionários, na sua grande maioria, da educação para a efetivação. Esse é importante frisar. Agora, como decorrência da inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, nós temos que aguardar, com certeza, a publicação do acordo, porque sem ele nós não podemos desdobrar com certeza, as medidas que vamos levar a cabo. Mas a nossa expectativa é, naturalmente, de poder avançar no sentido de, dentro do prazo previsto, manter a designação daqueles que não puderam ser efetivados, porque nesse período ocorreram inúmeras efetivações através de concursos ou mesmo as aposentadorias garantidas pelo regime do funcionalismo público, e nós temos que ter um prazo aguardando essa decisão. O governo é um governo democrático de diálogo permanente, vamos estabelecer e fixar as instâncias de diálogo. O secretário de governo já teve a oportunidade de um primeiro encontro com lideranças da Assembleia e vamos dar continuidade a essa questão. O que eu acho é que nós não podemos colocar em evidência algo que ainda não temos todos os elementos formados para podermos buscar as soluções e, naturalmente, dar garantias na medida em que tenhamos o respaldo legal decorrente dessa decisão do Supremo.
Ok, gente, obrigado, obrigado, governador. Obrigado, vamos.
Tem também cerca de 20 mil aí da questão da função pública, que também estão aguardando o julgamento do Supremo. Por que tanta questão de servidor, né, envolvendo lei constitucional? Está aqui algum planejamento da função pública também?
Como eu disse, exemplo dessa questão da Lei 100, o importante é que o Estado, na sua responsabilidade, os governantes busquem dar solução a situações que se acumulam, como eu disse aqui, há dezenas de anos. Então, na medida em que tenhamos o amparo legal ou buscar um caminho legal para dar a solução, é o que vamos providenciar sempre. Essa é a tônica e esse é o sentido, até que eu diria, de resguardo social de pessoas que se dedicam à vida ou trabalho na área pública, de buscarmos uma solução que possa resolver essa questão. Okay. Mas sempre buscando fazê-lo de modo legal.
Governador, okay, gente, obrigada. Bom dia. O governador precisa ir. Obrigado, gente. Bom dia.
Um abraço.
Tchau.
Obrigado. Tchau, gente.